Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou a apresentadora e meu nome é Fernanda Lima. Estes programas estão no formato de perguntas e respostas e consiste de perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, céu e oração. Nenhuma dúvida está fora dos limites. Algumas perguntas que você ouvirá podem ser antagônicas e até hostis, mas eu e meu convidado, que estamos à frente dos programas, temos respeito por diferentes pontos de vista. Meu convidado de hoje é Marcos Olivares.
Olá, Fernanda, e olá, ouvintes.
Nosso programa de hoje traz perguntas sobre Deus, e seu objetivo é ajudá-lo a compreender mais sobre Deus e sua grandeza. Vamos começar pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto buscamos aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler as perguntas e o meu convidado, Marcos Olivares, dará as respostas. Então, vamos começar. Marcos, há um Deus?
Sim, há um Deus. Deus existe, aliás, ele sempre existiu, né? A palavra de Deus refere-se a ele, lá em Isaías 9:6, como Pai Eterno. Lemos em sua palavra, em Salmos 92, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Existem aqueles chamados ateus que não creem que há um Deus. Mas, na Bíblia, lemos o seguinte, em Salmo 14:1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe.
Mas, afinal de contas, quantos deuses existem?
Há um único Deus. Bom, a palavra de Deus diz que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Está lá em Deuteronômio 4:39. Deus afirma, em Isaías 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Bom, há centenas, né, de falsos deuses. Muitos povos até são politeístas, ou seja, acreditam mesmo em muitos deuses. As pessoas se curvam e adoram esses falsos deuses, mas há apenas um Deus verdadeiro. Lá em 1 Coríntios 8:4, o apóstolo Paulo escreveu, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Alguns deuses ou ídolos falsos são feitos de madeira, de pedra, de metal. Alguns ídolos não são propriamente feitos pelo homem, mas são ídolos que as pessoas mantêm no próprio coração e na própria mente. Deus sabia que as pessoas seriam tentadas a se afastar dele e a buscar falsos deuses. Dois de seus 10 mandamentos falam sobre isso. A gente confere lá em Êxodo 20, de 3 a 5, que diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Portanto, há um único Deus. Ele nos fez, se importa conosco e nos ama muito.
Mas, afinal de contas, Marcos, como você sabe que Deus existe? Você pode vê-lo?
Olha, Fernanda, Deus é espírito e não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas podemos saber que ele existe. Há pelo menos 3 formas pelas quais a gente pode saber que Deus existe. Por meio da sua palavra, por meio da própria criação e por meio da nossa consciência interior. A primeira sentença na palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, toda a palavra de Deus nos mostra que Deus é real e que ele está presente. Nós podemos olhar para a precisão, para a beleza do mundo à nossa volta e para os céus e saber que Deus existe. A Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus, firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Está lá em Salmos 19, de 1 a 4. Os céus falam numa língua que cada pessoa da terra pode saber e compreender. Todos podem ver a beleza e a majestade da criação e saber que ela é uma obra das mãos de Deus. O apóstolo Paulo disse que podemos saber pelo menos duas coisas sobre Deus por meio da criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, fala em Romanos 1:20. Pela criação sabemos que Deus é real e que Ele tem poder eterno. Também sabemos que Deus existe porque Ele colocou dentro de nós um conhecimento inato da sua existência. Algumas pessoas se referem a isso como a nossa consciência. A nossa consciência dá testemunho dos padrões morais de Deus e da sua existência. Esse conhecimento interior foi distorcido por causa do pecado. E é por isso que as pessoas se voltam para os ídolos.
Mas, afinal, quem fez Deus?
Olha, Fernanda, ninguém fez Deus, né? Porque Ele sempre existiu. Deus é espírito e Ele não está preso ao tempo. Ele não teve um começo. Tudo que começa a existir deve ter uma causa. A casa onde você mora, por exemplo, começou a existir. Ela teve uma causa, teve um construtor. O relógio aí que você está usando, ele começou a existir. Ele teve uma causa, ele teve um relojoeiro. O universo começou a existir, ele nem sempre existiu. Ele teve uma causa. Foi Deus que o fez. Mas o próprio Deus nunca começou a existir, ele sempre existiu. Ele é eterno. Ninguém fez Deus.
Bom, mas alguém já me disse em algum momento que os cristãos adoram três deuses. Mas isso é uma verdade?
Não, isso não é verdade, não. Nós não adoramos três deuses. Existe um único Deus. Porém, Ele se revelou a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esses três são um. Cada um é distinto e pessoal. Nós nos referimos a esses três em um como a Trindade. É um conceito difícil para a nossa mente finita compreender, mas é verdade. Numa tentativa de explicar o conceito, alguns professores se referem às três formas da água, líquido, vapor e gelo, ou a um ovo que consiste em uma casca, uma clara e uma gema. Mas todas as tentativas de explicar com analogias humanas, elas são insuficientes e até podem mesmo ser enganosas.
Mas afinal de contas, Marcos, Deus criou todas as coisas?
Sim, sim, Deus criou o universo inteiro. A sentença de abertura da palavra de Deus nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1:1. Tudo que vemos, a lua e estrelas, as montanhas, os vales, os rios, oceanos, flores, árvores, os peixes, as aves, os animais selvagens, Deus fez tudo. O fato de que Deus criou todas as coisas tem muitas implicações. Ele rejeita o politeísmo. Não há muitos deuses, mas um único Deus. Ele rejeita a idolatria. Não devemos nos curvar a adorar qualquer tipo de ídolo. Deus, como Criador, rejeita o animismo, que é a falsa crença de que objetos inanimados têm um espírito e devem ser adorados. Ele rejeita também o panteísmo, que é a falsa crença de que Deus é uma parte da própria natureza. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 4:11, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então Deus, como Criador, é uma rejeição da astrologia, a falsa crença que estrelas e planetas influenciam a nossa vida. A palavra de Deus diz, E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Está lá em Deuteronômio 4:19. Portanto, Deus, como Criador, reforça o que Jesus disse. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Está lá em Marcos 12:29. Sim, Deus criou todas as coisas. Ele criou o universo inteiro.
Ok, entendo, mas Deus tem poder para fazer qualquer coisa, afinal de contas?
Claro, sim, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Afinal, Ele é todo-poderoso. A palavra onipotente é usada para descrever Deus. Essa palavra significa todo-poderoso. Quando o anjo Gabriel anunciou à jovem Virgem Maria que ela daria à luz o Messias, o Salvador, aquela jovem perguntou: mas como é que isso é possível? O anjo respondeu, está lá em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. O profeta Jeremias disse, ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Você pode conferir lá em Jeremias 32,17.
Ok, entendi, mas se Deus tem todo esse poder, por que que ele não para os furacões, as tempestades, as pragas e os vírus?
Olha, Fernanda, tá aí uma boa pergunta, viu? E, na verdade, eu não sei a resposta completa a essa sua pergunta, não. Vou ser bem sincero com você. Porque algumas coisas, elas estão ocultas de nós. Verdade é essa. Mas a palavra de Deus nos diz que vivemos em um mundo caído. Eu quero dizer com isso que até mesmo a própria criação, ela está afetada pelo pecado. Então, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus disse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Está lá em Gênesis 3,17 e 18. Centenas de anos depois, o apóstolo escreveu na palavra de Deus, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Está lá em Romanos 8,22. Portanto, nesse tempo aqui, no tempo presente, no tempo em que nós estamos vivendo, os desastres naturais acontecem no mundo e pragas e doenças ocorrem também. Mas olha, algum dia Deus vai remover o pecado do mundo e vai fazer uma nova terra que não estará sujeita a tornados, a tsunamis, a pestes e nem a doenças.
Bom, entendi, mas será que Deus conhece mesmo todas as coisas?
Sim, Deus conhece todas as coisas. Ele tem todo o conhecimento. A palavra de Deus diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Está lá em Hebreus 4,13. Nós usamos a palavra onisciente para Deus como o sabedor de tudo mesmo. A palavra significa ter entendimento infinito, conhecimento completo. Deus tem conhecimento completo sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz em Salmos 33, de 13 a 15, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra.
Bom, Marcos, então, nós chegamos ao final desse nosso programa e a gente então vai encerrar agradecendo a Deus por sua grandeza. E você, que está aí do outro lado, ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu terminar, farei a mesma oração, uma sentença de cada vez. E aí eu vou fazer uma pausa após cada sentença para que você possa orar junto comigo. Querido Deus, obrigado por sua grandeza e poder. Eu amo o Senhor. Amém. Agora você faça essa oração junto comigo. Nós falaremos uma sentença de cada vez. Aí eu vou fazer uma pausa para que você repita a sentença depois de mim. Faça dessa a sua própria oração para Deus. Faça, inclusive, essa oração em voz alta, com todo o seu coração. Querido Deus, obrigado por sua grandeza e poder. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigada por fazer essa oração junto comigo. Quero aproveitar e convidá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.